Eu e pastor Miquel vamos pregar para você no mesmo texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você vai ouvir dois timbres de voz diferentes, mas que você possa se concentrar no conteúdo, na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, ou você que está pela internet, vai ouvir alguma coisa do Espírito Santo de Deus. Por uma razão, porque o seu coração veio com sede. Quem é que está aqui nessa noite que está com sede da palavra de Deus? Quem está aqui com sede quer ouvir o Senhor? Quem aqui está com sede tem convicção que o Espírito de Deus está aqui entre nós? Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração. Então, Marcos 10, 46, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas.
Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando.
Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.
Aleluia! Nós damos aleluias para louvar ao Senhor. A gente precisa dar aleluias quando a gente ouve a palavra de Deus. Você pode dar aleluias pela palavra de Deus? Nós vamos nesta noite falar de um tema muito tocante para todos nós. Nós vamos falar sobre cegueira. E cegueira é um assunto desse texto, deste homem que está sentado à beira do caminho. A cidade de Jericó ficava mais abaixo de Jerusalém. E ali estava este homem que a Bíblia reconhece como sendo Bartimeu. Este homem é cego, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, deixe-lhes contar uma coisa do porquê que esse texto mexe tanto com o meu coração. Certamente você já ouviu esse texto, se você já ouve pregação há muito tempo ou é leitor da Bíblia. Mas eu tive na minha casa a minha vó materna que ficou completamente cega. Ela morou na nossa casa e a minha avó dizia: Wander, o mais triste é eu ter a lembrança das imagens, das cores, de tudo que eu podia ver. Mas um dia ela foi acometida de glaucoma e ela foi perdendo a sua visão até o momento em que ela ficou completamente cega. Minha avó era muito religiosa e muito carinhosa. Era ela que nos deitava no colo ainda muito crianças e começava a contar as histórias que toda avó conta para os seus netos. E ali nós ouvimos, mas um dia eu pude contar a ela, depois de convertido, uma outra história. Agora era o neto que contava para a avó, e eu contei para minha avó a história da minha conversão e como eu conhecia Jesus. Num primeiro momento a minha avó ficou arredia, porque ela era muito fervorosa de uma outra religião, mas ela entendeu, e eu me lembro que nos dias da sua morte, ela confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Ela disse: Jesus é o meu Senhor. Você pode glorificar a Deus quando uma pessoa reconhece Jesus? Então esse tema da cegueira mexe muito com o meu coração. Este homem, Bartimeu, teve muitas perdas, ele tinha muitas situações difíceis na vida dele. Agora, olha para o texto e veja uma realidade. A Bíblia conta o nome do seu pai. O nome do seu pai aparece no texto. O nome do seu pai era Timeu. Mas onde estava Timeu? Timeu não aparece. Cadê a família de Bartimeu? Por que que este nome aparece? Este nome aparece certamente porque essa era uma família conhecida em Jericó. Era uma família que os moradores, que as vilas de Jericó sabiam que existia. Mas houve um problema. aquela época, meus irmãos e irmãs, quando uma pessoa nascia cega ou tinha qualquer outra doença, as pessoas diziam, e os judeus acreditavam, ele está doente porque ele é pecador, ou seus pais pecaram, ou foi toda a sua família que veio pecando e agora Deus o castigou. E por causa disso, talvez, Bartimeu não tinha emprego, Bartimeu não tinha amigos, Bartimeu não tinha a visão. Mas uma das piores cegueiras da vida ainda não é a cegueira física. Você pode estar estranhando esta palavra: pastor, o senhor não falou da sua avó, o senhor não falou como é terrível a cegueira física. Falei, mas o pior é uma pessoa cega espiritualmente. Uma pessoa que não enxerga os propósitos de Deus. Uma pessoa que não tem propósito de futuro na sua vida. Eu não sei como você está aqui nesta noite, ou você que está pela internet cultuando conosco, mas eu quero dizer a você, há uma luz de esperança, há uma luz que o Evangelho pode trazer a você. Então, apesar de Bartimeu ter perdido todas as coisas, ele não enxergava a luz do dia, ele não tinha esperança dentro dele. Eu digo a você que se você entrou aqui cego, eu creio que você pode sair daqui vendo. Você acredita nisso? Você pode sair daqui vendo, você pode sair daqui vendo, você pode sair daqui vendo a sua vida, uma novidade e propósitos para o seu coração. Esta é a primeira parte desse texto que eu quero deixar com você.
A minha mãe me contou uma história. Duas semanas atrás, a gente estava lembrando o momento mais terrível que nós vivemos como família. A cegueira é uma tragédia, mas existem outras tantas tragédias que acometem a nossa vida. E no dia 22 de abril de 1994, o meu irmãozinho caçula, na época, eu não tinha os meus dois irmãos mais novos, o Tiago, meu irmãozinho, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado. Um acidente muito grave, ele foi levado para o hospital. E lá naquele leito, com todos os aparelhos, a minha mãe chegou para o doutor Confúcio Moura, que o tratava, e falou assim: doutor Confúcio, o que pode ser feito pelo meu filho? Onde tiver um tratamento para o meu filho, nós vamos. Se tiver que ser fora do estado, nós vamos para fora do estado. Se tiver que ser fora do país, nós vamos para fora do país. Onde no mundo tiver tratamento para o meu filho, a gente vende tudo que a gente tem. Mas nós vamos atrás disso. Porque se você sabe que existe uma esperança, você se apega a isso com todas as suas forças. E a pergunta da minha mãe e do meu pai para o médico era essa: existe uma esperança? Porque se existir uma esperança, nós vamos abraçar isso com unhas e dentes. Mas o diagnóstico do médico foi terrível e falou assim: não, não existe esperança. E Deus recolheu o meu irmão. Mas eu estou contando essa história para dizer para você o seguinte: que quanto maior o desespero, maior é o clamor, maior a necessidade de um Salvador. E este homem que vivia nessa situação que o pastor Wander bem pontuou, uma situação caótica, uma situação calamitosa, uma situação que o impossibilitava da vida normal, de repente este homem ouve uma grande notícia: vem aí Jesus de Nazaré. Reparem que aquilo que ele ouve é o seguinte: vem aí Jesus de Nazaré. Mas o que ele clama é diferente do que ele ouve. Ele ouve Jesus de Nazaré, mas ele clama: Jesus, filho de Davi. Porque Jesus era conhecido por muitos como um grande rabino, um mestre, alguém de um conhecimento profundo da Torá, da lei. E no caminho que ele fazia para a Páscoa, em direção a Jerusalém, era comum que rabinos passassem por ali e muitas pessoas se acotovelavam ao redor dele, porque ele ia ensinando ali no caminho. Então, certamente, ele deve ter ouvido uma muvuca, a situação, e perguntado: o que está acontecendo ali? Ele falou assim: ali é o grande rabino, Jesus de Nazaré.
Mas aquele homem, quando ouve isso, ele crê que Jesus é mais do que um grande mestre.
Ele clama o seguinte: Jesus, filho de Davi. O filho de Davi é um termo messiânico. Filho de Davi era um dos títulos do Messias esperado pelos judeus. Então aquele homem, ele não crê apenas que Jesus é um grande mestre, mas ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus tem poder em suas mãos para curá-lo. Que Jesus tem poder em suas mãos para libertá-lo. E eu quero dizer para você nesta noite o seguinte: Jesus não é apenas um grande mestre. Jesus não quer apenas te ensinar. Jesus não quer apenas ser para você alguém que vai te dar conhecimento, mas Jesus é o Filho de Deus, que tem poder em suas mãos para fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou imaginar. Jesus tem o poder de curar a sua vida. Jesus tem o poder de libertar você. Jesus tem o poder que, com um toque só, curar a tua cegueira física e espiritual. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O problema, pastor, é que muitos de nós paramos no primeiro momento. Porque este homem tinha a teologia dele certinha. Ele ouve Jesus de Nazaré, mas ele sabe que aquele Jesus é mais do que isso. Ele é Jesus, o filho de Davi. E tem muita gente que chega nesse estágio de compreensão, em que entende quem é Jesus, entende que Jesus não é apenas um mestre, que Jesus, ele é poderoso, ele é o filho de Deus. Mas o nosso problema é pararmos apenas na compreensão e não darmos continuidade à ação. Esse homem, chamado Bartimeu, ele não apenas creu quem era Jesus, mas ele clamou a esse Jesus. Ele abraçou esta oportunidade. E deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Essa foi a última vez que Jesus passou por aquele caminho. A última chance. Ele não teria outra oportunidade. Então, quando ele está diante daquele momento, ele sabe que ele precisa fazer tudo o que é possível. Ele começa a gritar. O clamor, o texto em original, no grego, diz que o clamor não é apenas um grito. Ei, Jesus! É um grito desesperado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas começaram a incomodar, dizer o seguinte: ô, cego, cala tua boca, está atrapalhando o ensino do mestre. Você acha que ele se intimida com isso? Ele grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Este homem agarra com unhas e dentes a chance que ele tem, porque o mestre está passando. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o mestre está passando aqui nesta noite, e eu quero desafiar você agora também, erguer um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque pode ser que seja a sua última chance. Pode ser que a oportunidade que você tem hoje seja a última oportunidade. Nosso problema é que nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Nós achamos que sempre vamos ter uma outra oportunidade. Mas uma coisa que eu estou vendo nessa minha visita aqui ao Rio de Janeiro é que o tempo é implacável e ele passa mesmo. Estava vendo Danielzinho tocando teclado. Danielzinho aqui era moleque quando eu saí daqui. Já está com o cabelo branco, pastor. É verdade, eu vi os cabelos brancos dele. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança para Merito nem existe mais. E você fica achando que dá para deixar para depois. Você fica achando que esta doença que você tem espiritual, essa cegueira da tua alma, eu posso deixar para depois, porque depois eu vou resolver. Mas Jesus está passando agora. O tempo para clamar é agora. E eu quero desafiar você a nesta noite fazer como este cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Miqueias, ele não pediu cura. O que é impressionante é que ele não está pedindo para ser curado. Ele está pedindo uma coisa ainda muito mais forte ao Senhor Jesus que passava em Jericó. Ele está pedindo misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É ter compaixão pela miséria. Ele: Senhor, tem compaixão da minha miséria. Eu tenho miséria moral, eu sou perseguido, eu não tenho trabalho, eu não tenho família, eu não posso me casar, eu não tenho ninguém. Senhor, o meu problema é muito mais profundo do que a cegueira. Eu só te peço uma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor, como disse o pastor Miqueias, o Senhor o ouviu. Quantas pessoas entraram aqui ou estão pela internet, eu não sei, que estão com os olhos abertos, pessoas que veem perfeitamente, que não precisam nem de um óculos de um grau, mas elas estão completamente cegas no seu interior e na sua mente. Gente, quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo, as notícias da internet, as redes sociais, nós vemos pessoas absolutamente cegas, espiritualmente cegas. Elas não têm propósitos, elas não têm alegria, elas não têm paz, elas não conhecem o verdadeiro amor, elas estão cegas, elas estão pulando dos edifícios da cidade, elas estão destruindo as suas vidas, porque elas não têm visão. E quem não tem visão não sabe para onde vai. Uma pessoa sem visão não sabe por onde vai nem por onde pisa. Que você peça a Deus, que Deus te dê visão em nome de Jesus. Há um texto de Provérbios que diz o seguinte: aquele que não tem visão, um povo sem visão é um povo que perece. Muitas pessoas estão perecendo porque elas não têm visão. É por isso que nós estamos falando de cegueira esta noite. Nós não estamos falando apenas de uma cegueira física, talvez ela seja a menor. Nós estamos falando de uma cegueira interior, de uma cegueira psicológica, onde a pessoa não se reconhece, não se entende, não se enxerga, não se vê. E uma cegueira espiritual, quando você olhar todos esses movimentos que nós estamos contemplando, quando você lê uma notícia nas redes sociais, entenda uma coisa: nós estamos vivendo num tempo de pessoas cegas. E há cegos dentro da igreja, há cegos que entram pelas portas das igrejas e muitos saem sem continuar vendo. Mas eu creio, pastor, que esta noite o Espírito Santo que está passeando no nosso meio, aquele Jesus, também vai ouvir o teu clamor. E você vai dizer agora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu sabes o que está acontecendo na minha vida, tu sabes o ponto da minha cegueira, tu sabes onde eu não estou conseguindo enxergar, tu sabes o meu ponto cego. E nós cremos que Jesus vai te ouvir. Muitos o repreendiam. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem sempre gente do contra. Quanto maior for o teu sucesso na tua vida, maior o número de pessoas com inveja de você. Quanto mais você cresce, infelizmente, às vezes a gente pensa que aquele companheiro está compartilhando vitória com você, mas por dentro do coração ele está mordendo os seus lábios. Naquele momento, e me parece que isso veio do meio daqueles que criam, isto é que é pior, isto é que é mais difícil. Eles estavam mandando Bartimeu calar a sua boca, porque eles estavam sentindo incômodo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui: as questões espirituais, quando nós começamos a clamar a Jesus, quando nós começamos a orar a Jesus, no meio dos louvores, há incômodo espiritual, há pessoas que não conseguem ouvir, há pessoas que não conseguem ver, há pessoas que passam mal, há pessoas que não suportam aquele momento. As questões espirituais de cegueira interior continuam incomodando muita gente e ela não consegue ficar no meio. Mas quando nós ouvimos a graça, a misericórdia, e quando somos alcançados por Ele, há libertação. Não ligue para aqueles que estão lutando contra você. Tem gente lutando contra você, tem gente falando sobre você, mas continua andando, continua indo em frente, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo usar essas pessoas, e às vezes dentro da tua própria casa. Vá em direção a Jesus, clama a Jesus e continua gritando, como o pastor disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ouvir a igreja gritando isso agora. Vamos dizer bem forte, todo mundo: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia.
Você na internet vai gritar dentro de onde você estiver, e nós de novo vamos falar mais forte agora: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia.
Agora você vai ficar em pé e vai dizer isso com todo o pulmão, com toda a força da sua garganta. A mensagem não acabou não, nós só vamos dar o grito da misericórdia. Vamos clamar ao Senhor: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Aleluia. Pode sentar. E muitos repreendiam para que ficasse quieto: fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Sabe qual é o maior inimigo da sua vida depois do diabo? Olha para mim, é Satanás. Satanás está movendo alguma coisa para destruir você, a sua própria mente. Sabe por que que a mente humana se torna o grande inimigo da gente? Porque a sua mente sabe tudo o que você fez, e ele aciona a culpa. Eu fico imaginando, pastor Miqueias, o diabo dizendo a Bartimeu: deixa isso para lá, você é culpado, os teus pais são culpados, vocês são pecadores, você é um homem destruído, você não tem nada, você não tem saúde, você não tem família, você não tem filhos, você não tem ninguém. Mas ele não desistiu. Que você nunca desista de clamar na tua casa, de clamar de joelhos, de clamar em pé, de clamar no carro e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mesmo quando todas as pessoas estão lutando contra você. E o texto declara: e Jesus o ouviu. Aleluia. Agora segura aí que você vai ver agora a hipocrisia do ser humano. A hipocrisia do ser humano. Versículo 49, Jesus parou e disse para aqueles que estavam ali criticando, ou pedindo para que ele se calasse, para que ele parasse de clamar a Jesus. E Jesus vai dizer àqueles: chamem-no, chamem-no. Que lição! Como se estivesse dizendo àqueles homens: não, eu não vou obedecer vocês, o meu compromisso é com o meu Pai, eu vou a Ele, eu vou chegar perto dEle, e vocês vão chamar. E aqueles mesmos homens que criticavam, aqueles mesmos homens que se levantaram, chegaram para Ele e disseram o seguinte: olha a hipocrisia: ânimo, ânimo. Ah, quanta gente faz isso na sua frente, ele diz isso para você, mas agora é ordem de Jesus. E deixa eu falar uma outra coisa: olha para o pastor, quando Jesus Cristo dá uma ordem, até Satanás tem que obedecer. Não importa qual seja a ordem, ele coloca para fora, ele manda sair da frente. Ânimo. E a palavra de Deus para você nessa noite é essa: você vai sair deste lugar cheio de ânimo, ânimo, ânimo. Sabe o que é ânimo? Ânimo vem de animado, de alma, de vida. Que o Senhor, que o Espírito Santo te encha de ânimo. E aqueles que gritavam disseram: levante-se, porque ele o está chamando. É ele que está chamando. É ele. Vocês podem não ligar para mim, vocês podem me criticar, vocês podem falar mal, vocês podem duvidar, vocês podem qualquer coisa, bota isso na tua cabeça, mas é ele que está chamando. Foi ele que nos convidou, é ele quem regenera, é ele quem transforma, é ele que faz novo de novo. É misericórdia dele, porque ele é o Deus da misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor é capaz de fazer isso na sua vida. A sua vida, é Ele que nessa noite está te chamando.
Jesus nunca está ocupado demais para você. Deus tem o poder para fazer o que for preciso, mas mais do que isso, Ele tem o amor para se importar com cada um de nós. Jesus está vivendo um momento ali onde Ele está rodeado de pessoas, e Ele para tudo que Ele está fazendo por causa de um. Ele vai até esse um. Nesta noite Ele está indo até você, porque você vale a pena, porque você é importante. Por mais que você seja um mendigo à beira do caminho, limitado, Ele para tudo para te encontrar.
Aleluia.
Mas presta atenção. Aquele cego vai ter um encontro com Cristo, e de um encontro com Cristo nós não podemos sair os mesmos. E quando Jesus se aproxima dele, a pergunta que Jesus faz é uma pergunta que parece uma pergunta óbvia. Ele chega para o cego e fala: o que, que você quer que eu te faça? Ah, alguém deve ter cutucado e falou assim: ele está de brincadeira. Como é que pergunta para o cego o que quer que faça? Mas a pergunta de Jesus é muito importante. Porque presta atenção. A situação que aquele homem vivia era uma situação muito ruim. No entanto, ele já vivia naquela situação há muito tempo. E mesmo que nós vivamos em situações que são extremamente desconfortáveis, quanto mais o tempo passa, nós arranjamos um jeito de nos acomodar aquilo e de encontrar algum conforto no meio do desconforto. Nós nos acostumamos muitas vezes com a miséria. E nós fazemos os nossos problemas muleta. Poxa, se eu tivesse os recursos que o pastor Wander tem, eu também seria um grande pregador, mas eu sou limitado. Se eu tivesse a saúde que o outro tem, eu faria coisas grandiosas, mas eu tenho essa doença. Se eu tivesse um marido, a mulher fala, aí sim eu poderia fazer grandes coisas. E a gente fica usando esses problemas como muleta. E nós encontramos algum conforto nisso. Ele tinha algum conforto nisso. Ele ficava ali, na beira do caminho, sentado, não precisava trabalhar. Vivia de esmolas. E quando Jesus pergunta para aquele homem o que ele quer, Jesus faz uma pergunta muito relevante, porque caso ele seja curado, a vida dele vai mudar completamente, vai virar de cabeça para baixo. Porque ninguém vai dar mais esmola para ele. Ele vai ter que levantar e sair daquela condição. Ele não vai ter mais desculpa para viver uma vida de limitação. E Jesus, deixa eu falar uma coisa muito importante, guarda no teu coração. Jesus, ele não violenta a vontade de absolutamente ninguém. Jesus, ele faz convites. Ele chega para os discípulos e ele fala assim: venham e sigam-me. Ele não obriga ninguém a nada. E quando ele chega para esse homem, ele fala assim: o que você quer que eu faça? Porque se eu te curar, você sabe que as coisas vão mudar. Você sabe que a sua vida vai ser transformada. Tem gente que não ergue o clamor porque tem medo da mudança. Tem gente que não ergue o clamor porque se acostumou à miséria. Está vivendo há tanto tempo no lixo. Está vivendo há tanto tempo no pecado. Está vivendo há tanto tempo no vício. Está vivendo há tanto tempo uma vida medíocre que ele tem medo daquilo que Deus tem para ele. E enquanto você não erguer a sua voz e decidir, e se posicionar, e querer uma mudança efetiva na sua vida, essa mudança não vai vir. E daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai estar se lamentando pelas mesmas coisas. Porque o mestre, ele sempre pergunta para você: o que é que você realmente quer? E hoje Jesus continua perguntando para você: o que é que você realmente quer? Você está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me toca, me cura. Mas dói quando Jesus nos toca e nos cura. Incomoda. Incomoda quando nós expomos nossas feridas. Incomoda quando o medicamento vem e começa a fazer efeito. Os tratamentos são dolorosos muitas vezes. Nós somos obrigados a sair de nossas zonas de conforto. Nós somos obrigados agora a viver uma vida que nós não vivíamos. E vivermos a vida que o Senhor tem para nós. O que quer que eu te faça? Ele fala assim: eu quero ver. Esse homem está decidido. Esse homem, ele quer a mudança. Eu estava assistindo uma série de um psicólogo que ele, cansado dos processos, pastor, porque o bom psicólogo, ele não te obriga a nada. O bom psicólogo, ele não te diz o que fazer. Me corrija se eu estiver errado, pastor, formado em psicologia. Eu fiz 5 semestres, então eu sei bem menos do que ele. Mas o bom psicólogo, ele ajuda você a encontrar o caminho. E aí esse psicólogo, ele quer cortar esse processo.
Esse pessoal é perigoso.
E aí ele começa a dar comandos: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E no começo dá super certo, porque a pessoa, obrigada pelo psicólogo, toma as mudanças. Só que essas mudanças, elas não são profundas, elas são repentinas e passageiras, porque não foi a pessoa que decidiu, não foi a pessoa que escolheu, foi alguém que escolheu por ele. Deixa eu falar uma coisa para você: o único que pode decidir por você é você. Não adianta o teu marido querer muito, não adianta a tua esposa querer muito, não adianta o teu filho querer muito, não adianta o teu pai querer muito, a tua mãe querer muito, o teu amigo querer muito. Se você não quiser, Deus não vai fazer na sua vida. Porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio e a vontade do ser humano. Ele não te obriga a absolutamente nada. E o convite de Jesus para você hoje é: você quer ser curado? Você quer ser tocado? Porque se eu te tocar, a tua vida vai virar de cabeça para baixo. Eu vou fazer uma revolução. Eu vou te purificar. Eu vou te libertar. Eu vou fazer de você um vaso novo. Mas para fazer um vaso novo, tem que quebrar o vaso velho. E aquilo que me deixa mais feliz é que este homem é tão convicto e sabe tanto o que ele quer, que quando Jesus toca nele, ele é curado. De um salto, ele põe-se em pé. Ele sai daquela condição. Ele abandona o lugar onde ele estava. E sabe o que ele faz? Olha que coisa linda. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse homem, ele não foi curado apenas de uma doença física, ele foi curado na sua alma. Esse homem agora entregou a vida dele para Jesus. Este homem agora segue Jesus para a cruz. Porque o caminho de Jesus para Jerusalém é o caminho da cruz. E aquele homem sabe que a cura do corpo é muito pouco. Aquele homem sabe que as coisas terrenas são muito efêmeras, são passageiras, é vapor. Aquele homem anseia por muito mais do que uma mudança na sua vida aqui. Ele quer uma mudança na sua alma. Ele não quer apenas ser salvo da cegueira. Ele quer ser salvo do inferno. Ele quer ser salvo do pecado. Ele não apenas quer ser alguém que vê, mas ele quer usar a visão dele agora para o reino de Deus. E tem tanta gente que lotam os templos apenas pedindo cura física, apenas interessado nas bênçãos que Deus pode dar. Se a Igreja do Recreio fizesse a campanha dos 10 dias para arranjar um marido, Não eram 3 cultos domingo, pastor. Tinha que fazer uns 18 cultos domingo. E encher de mulher aqui nessa igreja. Se fizesse para arranjar uma esposa, ia encher de homem. Se fizesse a campanha para o carro novo, para a casa nova, eita, mas é da gente, hein? Mas terminado a campanha e alcançado o objetivo, as pessoas se vão. Igualzinho os 10 leprosos que foram curados pelo mestre. Jesus cura os 10, aí só um volta. Jesus pergunta, ué, cadê os outros que estavam com você? Ele falou assim, eu não sei, mestre, mas eu sou muito grato pelo que o Senhor fez por mim. Porque mais importante do que ser curado no corpo, mais importante do que receber a bênção de Deus, é receber Deus, é se entregar a Ele, é segui-lo. Esta é a verdadeira cura que o Senhor tem para você. Porque qualquer cura que você receba e eu receba no corpo, ela é apenas temporária. Porque um dia os nossos olhos irão fechar, pastor, de todos nós. Se alguém cego tem a sua visão restituída, um dia o olho vai fechar e não vai ver mais nada. Se alguém que não anda é curado e começa a andar, tem um dia que vão carregar ele no caixão. Toda e qualquer cura que nós recebemos nesta vida, ela é temporária. Porque a nossa vida aqui é temporária. O nosso tempo aqui é passageiro. Toda e qualquer bênção que nós recebemos nessa vida, elas também são temporárias, elas também são passageiras. Mas quando nós abraçamos não apenas as bênçãos de Deus, mas o Deus da bênção, nós abraçamos aquilo que é eterno. O Senhor não quer só te abençoar, o Senhor quer curar a tua alma. O Senhor quer alcançar o teu coração. O Senhor não quer apenas te dar coisas. O Senhor quer que você o siga. Que você entregue a sua vida a Ele. Mas tem que ter coragem. Tem que ter disposição. Tem que se posicionar. Tem que dizer, como Ele disse, eu quero ver. Eu quero fazer um apelo agora para você. Você que ouviu esta mensagem de hoje e você entendeu que você tem vivido na cegueira, que a sua vida tem sido uma vida de miséria. Eu não sei que área da vida, mas é uma vida de miséria. Você tem vivido sempre à margem do caminho, sempre à beira do caminho. E você sabe que você precisa de uma intervenção divina. E hoje o mestre está passando aqui. E esta é a chance de você clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele vai parar tudo para ouvir o teu clamor. E Ele vai parar tudo para estender a mão a você, para curar você. Não apenas as enfermidades do seu corpo, mas as enfermidades da sua alma e do seu espírito. E o convite que Jesus faz para você nesta noite continua sendo o mesmo. Vem e me siga. Vem e me siga.